Olá, Cineponters! Voltamos para mais um episódio muito especial. Eu sou o Victor Lebarbenchon, apresentador de hoje do Maioral de Cinema da Rádio Ponto. Já esteve animado para um filme, mas quando viu que ele tinha uma nota ruim daquele seu crítico favorito, acabou perdendo a vontade de ver? Ou alguma vez viu um filme tão bom que ficou esperando ansiosamente a análise da Isabela Boscov e quando ela saiu, na verdade, não gostou? O programa de hoje é exatamente sobre isso, quando nossas opiniões divergem dos críticos ou quando somos influenciados por eles. Preparados? Bom, então vamos lá!
Cine Ponto.
De certa forma, o trabalho de um crítico é fácil. Nos arriscamos pouco e temos prazer em avaliar com superioridade os que nos submetem seu trabalho e reputação. Ganhamos fama com críticas negativas que são divertidas de escrever e ler. Mas a dura realidade que nós, críticos, devemos encarar é que, no quadro geral, a mais simples porcaria talvez seja mais significativa do que a nossa crítica. Mas há vezes em que um crítico arrisca de fato alguma coisa, como quando descobre e defende uma novidade. O mundo costuma ser hostil aos novos talentos, às novas criações. O novo precisa ser incentivado.
Você acabou de ouvir uma parte da crítica de Anton Ego no final do filme Ratatouille, de 2007. Se você viu o filme, vai lembrar que o crítico é uma parte central da narrativa. E é assim durante toda a nossa vida. Hoje em dia, é comum a gente abrir um vídeo ou um site para ver as notas que um filme, uma série ou até mesmo um restaurante recebeu. Podemos ter nossa opinião própria, mas sempre gostamos de validar ela com as críticas. Mas nem sempre o público e a crítica concordam. Acessando o site Rotten Tomatoes, já nos deparamos com disparidades. Velozes e Furiosos 10 tem 55% de aprovação dos críticos, mas esse número sobe para 85% nas análises do público. E isso é comum. Super Mario Bros., o filme, Homem-Formiga e a Vespa, Quantum Mania, Star Wars, Os Últimos Jedi e assim adiante. Sabendo as bilheterias desses filmes, já temos uma noção. Mas será que as críticas importam ou não para a audiência? Ninguém melhor para responder essa pergunta do que o próprio público, né? Então vou passar a palavra lá pra rua com os nossos repórteres Amanda e Pedro. Chega mais, gente!
Oi, oi, Cineponters! Bem-vindo ao nosso quadro especial de hoje.
Por conta desse tema um pouco polêmico, nós do Cineponto ficamos muito curiosos sobre as opiniões de vocês.
Então, hoje, a gente veio com uma proposta diferente. Chegando com o Fala Povo, a gente quer saber qual é a voz do público.
Com isso em mente, saímos andando pela UFSC perguntando pra vocês o que acham desse mundinho de críticas e se elas realmente influenciam na hora de sentar na frente das telinhas.
Pois então, peguem seus caderninhos e abram um Twitter, porque tá na hora de soltar as opiniões.
Bem, chega de enrolar, que a curiosidade tá grande.
Então, queríamos saber primeiro se os críticos e as críticas de cinema estão sempre certos.
Meu nome é Rian e eu faço letras português. Eu acho que não. Eu acho que por mais que essas pessoas tenham um grande repertório cinematográfico, estudem na área e tudo mais, eu acho que às vezes nem sempre eles escolhem bons critérios para avaliar filmes.
Eu sou a Isabela e eu não tô mais cursando. Eu não acho que elas estejam sempre certas, mas é a opinião de alguém, é o ponto de vista de alguém, então acho que elas são relevantes para criar uma opinião enquanto comunidade, mas...
Meu nome é Julia e eu faço engenharia eletrônica. Eu acho que não, porque o cinema é bem subjetivo, assim, então por mais que eles tenham uma visão um pouco mais técnica, eu acho que vai quem tá vendo o filme, ou enfim, o que for a mídia, de avaliar, assim, se é algo que gosta ou não. Então é meio subjetivo essa parte de gostar ou não, mas aspectos mais técnicos eu acho que é um pouco mais relevante, assim.
Já era de se esperar mesmo, mas não sabia que a diferença ia ser tão grande assim.
Eu achei ótimo. Todo mundo tem bom senso por aqui.
Então, para a segunda pergunta polêmica, será que as críticas famosas influenciam na hora de escolher um filme para assistir?
Ou, no caso, deixar de assistir também?
Meu nome é Milena e eu faço engenharia civil.
Meu nome é Vinícius e eu faço direito.
As críticas que são feitas de alguns filmes, elas fazem vocês ter mais vontade de assistir alguma coisa? Ou, no caso, não assistir?
Algumas críticas são mais atraentes, algumas... às vezes eu não concordo e eu fico ainda com vontade de assistir o filme mesmo assim.
É, eu acho que vale a pena ver várias críticas e quanto mais divergente forem as críticas, mais interesse eu vou ter no filme, que daí é um filme meio polêmico assim, né?
Meu nome é Vitória e eu faço engenharia elétrica. Eu gosto sempre de ler as críticas, principalmente das pessoas que não são críticos, eu acompanho também no Letterboxd, mas não é algo que diretamente influencia pra mim, porque eu me baseio bastante na sinopse, trailer, nos visuais, e se eu me interesso por isso, aí eu assisto. Então não me influencia tanto.
Pedro, e não curso nada. Sim, sempre antes de ver um filme eu acompanho quem os influenciadores que eu gosto e ver o que eles falam do filme, as críticas, ou Oscar, por exemplo, também, tipo, eu sempre vejo tudo sobre o Oscar e eu assisto os filmes porque foram indicados pra lá também. Então, diria que sim.
Eita, como são influenciáveis.
Não posso julgar, porque sou igualzinho, tá? Amo muito um tomate podre.
Sim, mas então eu acho que ficamos por aqui. Nosso povo falou o que pensa e nós ouvimos.
E agora, pra você, Cineponter, o que passa pela sua cabeça?
As críticas de cinema estão sim, certas?
Deveríamos deixar elas nos influenciar?
Comenta lá no nosso Instagram e fala o que vocês acham.
Tchau, tchau e até a próxima.
Tchau. Eu sou Pedro Guerrazzi.
Eu sou Amanda Stella Túlio.
Para o Cineponto.
Para a mesa de hoje, temos convidados maravilhosos. São eles, Lara Polinário.
Oi.
E Marcelo Pedroso.
Oi, gente.
Gente, eu queria começar conversando um pouquinho sobre esse papel dos críticos dentro do cinema, né? Tanto nessa bolha do cinema que a gente tá, quanto nas séries também. Eu acho que eles têm um papel fundamental na percepção crítica de todos os produtos midiáticos, né? Mas a gente também tem esse papel mercadológico deles, né? Que também eles estão fazendo isso pra ter cliques e pra ter alguma relevância, né? Mas a gente espera sempre que com alguma ética. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre esse papel dos críticos no cinema especificamente, Marcelo.
Isso era uma discussão que estava se tendo, acho que com a Isabela Boscov, né? Que é uma crítica muito famosa, com muita visibilidade, em que falaram que ela bota esses títulos de vídeo mais chamativos, assim, mais para ter clique do que para fazer uma análise do filme. O que, querendo ou não, é um jeito, claro, tipo, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo precisa ter os seus cliques, esse pessoal que trabalha com isso precisa ter os seus cliques, precisa que as suas matérias sejam lidas, então isso é válido, né? E querendo ou não, assim como um filme não vai agradar todo mundo, não vai agradar todo o público e todos os críticos, a própria crítica, os próprios críticos também não vão agradar todo mundo, né? Não vão, ninguém, nem todo mundo vai concordar com tudo que os críticos vão falar e a forma, né? Por exemplo, o pessoal pode estar ouvindo a gente agora no Cineponto e achando que a gente está falando mão de besteira.
Exato.
E isso é tudo bem, porque é um conteúdo que a gente está jogando na internet e cada um consome se quiser consumir e se não quiser não consome. Então, assim como um filme, né? Claro que é outra pegada, mas é... ainda assim, cada um consome o que quiser e não existe essa coisa de fiscal de opinião, que eu acho que é o que as pessoas sentem muito de que, ah, opa, o crítico não gostou, isso significa que ele não tá validando o meu gosto do filme. Eu gostei do filme, o crítico não gostou, tudo bem, tu continua, pode continuar gostando, ninguém tá te impedindo. O crítico só tá lá fazendo o papel dele de, como pessoa que tem mais embasamento porque estudou isso, vai falar com termos mais técnicos a opinião dele. Agora, isso não impede o público de gostar ou de não gostar, mesmo que o público pode ter a opinião de, só gostei, só não gostei. E pode ter também opiniões, uma opinião mais embasada, mesmo que não tanto quanto a do crítico, pra achar que é realmente bom. E discordar do crítico, tá tudo bem.
É engraçado você ter falado isso da Isabela Boscov, porque eu não sabia que tava tendo essa discussão. Mas... eu sempre tratei muito as os títulos dos vídeos dela como manchetes, assim. Eu sempre achei eles muito parecidos com manchetes mesmo, de críticas. E é engraçado que as pessoas têm essa análise. Eu acho que sim, tá envolvido com cliques, mas eu sinto muito, realmente, uma questão meio de manchete ali, tipo... Porque nunca não é a opinião dela, sabe? Tipo, ah, tananã dá um show. Esse é um exemplo mais básico, né? Às vezes ela dá um... Ela faz um trocadilho ali com as palavras que fica sensacional e eu acho que é muito manchete. Eu acho que não tem tanto... Tanto essa coisa monetária. Eu achei, pelo menos, né? Na minha primeira impressão.
É, foi num dela que ela falou... Não sei o que, não é um filme de terror, é um terror de filme.
Sim, sim. Verdade.
O Botei Medo.
Isso. Viu, né?
Eu vi. É, enfim, é, eu falar isso exatamente o que o Victor falou. Ela tem uma pegada no vídeo dela que ela faz umas brincadeiras com as palavras que parece muito mais um livro, sei lá, do que uma review, enfim. Mas falando sobre lucrar, eu lembrei muito do Letterboxd, que agora é uma febre, né, mundial. Tem até aquele meme fiscal de Letterboxd. E que as pessoas começaram a ter esse... Eu não sei se tinha muito antes, mas as pessoas começaram a ter esse interesse de criticar tudo também, né? É. De mostrar sua opinião. E também tem aquela função pró do Letterboxd, né? Não sei se vocês já viram.
Sim, tem duas uma versão pagas.
Paga. Uhum. Então, realmente, virou quase um mercado essa opinião sobre filmes. E é uma nova perspectiva que a gente tá tendo agora, né? Sobre isso.
É que a internet ampliou as vozes de todo mundo. E então, todo mundo quer ter opinião sobre tudo.
Pro bem e pro mal.
E eu acho que, querendo ou não, filmes e séries, assim, no geral, são a coisa mais fácil de você opinar. Né? Tipo, é só ver aqui na Rádio Ponto. O Cine Ponto é um dos programas que mais tem integrantes. Porque todo mundo viu algum filme na vida e sabe dizer se gostou ou não. Mesmo Exato. Que seja só com esses termos de gostei, não gostei, sabe? Então, todo mundo quer falar sobre isso porque gosta, porque a maioria das pessoas consome, mas muita gente não tem embasamento e quer dizer que tem, ou quer invalidar quem tem embasamento, ou simplesmente quer invalidar quem discorda, porque acha que, o meu embasamento é melhor que o seu, digamos assim. Então, acho que vai ter muitas discussões nesse sentido, nesses sentidos, de que a pessoa simplesmente não consegue aceitar a opinião do outro ou que a própria opinião é só dela e tá tudo bem.
Pois é, eu queria até perguntar pra vocês, então, pessoalmente, se as notas de filmes importam, tanto de crítico quanto, por exemplo, do Letterboxd. Então, tipo, se vocês vão ver um filme e estão animados pra ver, daí vem que a nota do Letterboxd tá 2,5. E se vocês ficam de alguma forma incomodados e aí perdem a vontade de ver.
Ai, eu sou meio influenciável, sim. Tipo assim, eu fico muito animada, sei lá, só sai um trailer, eu fico animada, daí eu vejo, tipo, aquelas primeiras reviews dos críticos, eu fico, nossa, até desanima.
Sim.
Mas também tem casos de que a crítica é boa e o público não gosta, né? É o caso que você cita do Star Wars, o episódio 8, que é um filme que eu gosto muito, muito mesmo. E tem, óbvio que tem outras questões por trás do público não ter gostado. É uma questão também de... foi nesse filme mesmo. Foi mais misoginia mesmo, por causa da protagonista feminina. Mas...
E xenofobia também, né?
Xenofobia pra caramba.
Tinha a questão
da
Rose.
E... Enfim, mas... Eu sou muito influenciável. E quando eu vejo que uma nota foi... Assim, um filme foi menos avaliado do que eu gostaria, eu perco muito interesse de assistir. Não tem jeito.
E você, Marcelo?
Eu não sei se eu sou influenciável. Talvez acho que no oposto, sabia? Eu vejo que é um filme que o pessoal tá falando muito mal. Eu vejo, eu assisto e fico... Ah, não foi tão ruim assim, sabe? Daí eu acabo meio que gostando mais do que, tipo, do que seria, sabe?
As expectativas estavam baixas, né?
Dando mais crédito. Tipo, agora eu fui ver o Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Tipo, não fui ver no cinema. Daí o pessoal tava todo mundo falando mal. Eu tava esperando um filme péssimo. E é um filme super ok, assim. Ele não faz nada de bom. Mas ele também não faz nada de péssimo, tá? É um filme genérico da Marvel número 46. Então... Então, tipo, eu acho que nesse sentido de expectativa, o pessoal fala, esse filme é genial, eu vou assistir, eu não acho ele genial, acabo ficando com um gosto ruim. E eu acho que também, depois que eu assisti o filme já, e eu vou ver que a nota dele é baixa, eu fico meio tipo, claro, todo mundo tem isso de a sua opinião não é a da maioria, tu fica assim, como é que o pessoal acha isso? Então, eu tenho um pouco disso, mas eu tento pensar, pô, é a opinião dos outros, tá tudo bem, mas é difícil, né, claro. Então, sei lá, se eu penso, tem dois filmes, sei lá, Shrek 4 tem uma nota menor que a de Shrek 3 no Letterboxd, eu acho, ou tinha. Uhum. E eu fico, como assim, gente? O 4 é claramente muito melhor que o 3. Eu fico meio tipo, como assim? E faço aquelas piadas já, esse pessoal não sabe fazer, mas só em piada, porque querendo ou não, é cada um, cada um.
Uhum. Então, o Letterboxd mudou completamente o jeito também como a gente vê filmes, né? Não sei se pra vocês também, mas pra mim, eu
mudou, sou... mudou. E, tipo, eu acho insano como a gente termina um filme e já quer dar crítica logo em seguida. A gente tornou isso um hábito, sabe? Que a gente já terminou, tá nos créditos, a gente já saca o celular, abre o aplicativo pra... Igual o Marcelo falou, a gente quer muito dar a nossa opinião pra tudo agora, né?
Exato.
E ver, ainda mais com que o Letterboxd tem aquela atividade recente dos seus amigos. Uhum. Daí você vê o que tal pessoa tá achando do filme. Nossa, é muito... Nossa, sei lá, é outro universo agora.
E eu acho que quando as pessoas estão mais próximas de você, as opiniões vão importando cada vez mais, né?
Uhum. Então,
como é que não gostou desse filme?
Exato.
Sim.
Eu não vou descansar até todos os meus amigos assistirem Tick, Tick, Boom, por exemplo. Porque é um filme que eu adoro e se eles falarem que não gostaram...
Eu vou
ficar decepcionado, não viram direito. Mas o Letterboxd me estragou, porque eu agora não consigo ver um filme sem durante ele pensar, tá, que nota que eu vou dar?
Sim.
Daí eu começo, eu tô na metade do filme, eu lembro, opa, tem que dar nota, daí eu começo.
É 3,5?
Até agora seria um 4.
É.
Mas eu acho que essa questão da nota, porque crítica em texto, em opinião, é uma coisa. Crítica por nota é outra.
É.
Então, porque cada um vai ter... os seus critérios para dar as notas. Eu sinto que as minhas avaliações no Letterboxd, por exemplo, são muito mais altas no geral, uhum, do que da maioria das pessoas. Tipo, a maioria dos filmes que eu avaliei é 4, 4,5. Porque para mim o filme tá ótimo, tem um outro defeito, tá ok, 4, 4,5. Mas eu sinto que a maioria das pessoas daria o que eu dou 4,5, o pessoal daria 4, o que eu dou 4, o pessoal daria 3,5,
uhum,
sabe? Então eu não tenho nenhum que seja abaixo de 2, porque eu acho que, uhum, todo filme de grande estúdio, pelo menos, é no mínimo passável, passa de ano, sabe? Morbius, eu dei 2.
Meu Deus.
Interessante as suas respostas de vocês. Fiquei até com uma vontade de abrir o Letterboxd de ver umas reviews. Então, que tal a gente mostrar um pouquinho pro nosso público como que é a experiência das reviews do Letterboxd?
Oi, Cineponters! Para esse programa sobre críticas, vamos fazer um jogo de adivinhação com alguns de nossos integrantes. Como bons cinéfilos que somos, temos contas no Letterboxd e fazemos críticas engraçadinhas sobre os filmes que assistimos. E assim a gente vai ver se consegue identificar os filmes de quem nossos colegas estão falando. Então a gente trouxe aqui algumas críticas que os nossos integrantes fizeram. A primeira dela é da Nanda Honório, e é de um filme de 1998. Ela deu 4 estrelas e falou: "Eita, como faz críticas aos meios de comunicação. É um filme do Jim Carrey."
Nossa, tá. Sei lá, o show do Truman.
O show de Truman.
Sério?
Uhum. Também da Nanda, também do Jim Carrey. Um filme que ela deu 3,5 estrelas e botou: "Não entendi nada, meio esquisitinho."
Ai, o Máscaras.
Não.
Pensei.
Faço ideia.
Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrar.
Eu amo! Não dá.
Ele é muito ruim.
É literalmente um dos meus filmes favoritos.
É o pior filme que eu já vi na minha vida.
Nada mais, para.
É o pior filme que eu já vi na minha vida.
Não, é um dos meus filmes favoritos, de verdade.
Agora uma crítica da Maria Isabel Miranda. Eu ia falar o nome do filme. Ela deu 4,5 estrelas, é um filme do ano passado. E ela falou: "Só não foi 5 estrelas porque não chorei. Mas que lindo, sério. A24 não erra, né, amores?"
After Sun?
After Sun.
Nossa!
Luísa 2, Bia e Malena 0.
Agora do Vinícius Graton. Um filme, eu não vou falar, só vou falar, ele deu 3,5, vou falar a crítica, porque ele é mais óbvio. "Às vezes amar é lutar com Kung Fu interdimensional com a sua filha."
É, tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
Nossa, eu achei que ia ser um filme do Ryan Gosling.
Eu também. Eu tava começou a tocar todos os filmes do Ryan Gosling aqui na minha cabeça.
Eu já estava com La La Land na ponta da língua.
Nossa.
Também do Vinícius, agora ele deu 0,5 estrela. "Nem as cenas de luta e os efeitos especiais desse filme são interessantes. Além de ser largado e sem roteiro, todos os efeitos sonoros dão dor de cabeça.
Qualquer um
da Marvel. Se fossem apenas 10 minutos de filme, o mundo seria um lugar melhor."
Homem-Formiga?
Os Vingadores Guerra Infinita.
Morbius.
Nossa.
Nem sei qual filme que...
Também não.
Agora é minha. É um filme da Pixar. Eu dei 5 estrelas e falei: "Esse entra na categoria filmes que eu vejo como uma figura paterna que estarei decepcionando se não viver minha vida ao máximo."
Carros.
É aquele do bichinho que eu me esqueci o
vida
nome.
Vida de inseto.
Soul.
Soul.
Eita, como acerta.
Agora a gente tem aqui...
Eu e Luísa da Beatriz Zero.
Também é minha, é um filme de terror de 1980, dei 3,5 estrelas e botei. Laerte, eu não entendi.
Nossa!
Porra!
Nossa! Sei lá, Scream.
É A Noite dos Mortos-Vivos.
Nem ideia.
O Iluminado.
Nossa!
Okay, e agora, okay, pra finalizar também minha, um filme da Marvel recente, que eu dei 4 estrelas e falei, filme não recomendado pra gente chata.
Guardiões da Galáxia?
Não tão recente. Mas bem recente.
Aquele novo com Angelina Jolie?
Não.
Homem-Formiga?
Não.
Doutor Estranho?
Thor, Amor e Trovão.
Não. Ah. Ninguém assistiu, por isso que ninguém acertou.
É, mas esse é um filme injustiçado. Enfim, é isso, gente. Muito obrigado, Perdi, pela participação. Foi ótimo ter essas adivinhações. E é isso. Nós somos Marcelo Pedroso,
Luísa Fepe,
Ana Beatriz Villetti
e Malena Lima.
Para o Cine Ponto.
Muito bacana esse boletim, parabéns aos envolvidos. E, gente, voltamos agora. Voltamos agora para nossa mesa. E eu queria saber de vocês, desse impacto das redes sociais. Porque a gente já falou sobre o Letterboxd, mas eu acho que o buraco é muito mais embaixo, né? Então a gente tem o Twitter agindo como um lugar, quase como uma extensão do Letterboxd, né? As pessoas saem e aí tem discussões, só que eu sinto que no Twitter é muito mais antes do filme sair do que depois. Por exemplo, agora como tá acontecendo com A Pequena Sereia. Né? Tudo bem que o filme já saiu, vai sair hoje, na verdade, se eu não me engano. Mas teve muita discussão desde do anúncio da Hailey como a Pequena Sereia, a Ariel. Ou até agora, que a gente estava discutindo, então, os live actions da Disney. Eu queria saber, primeiramente, você, Marcelo, eu sei que você às vezes está envolvido nisso. Eu queria saber o que você tem a dizer sobre esse impacto das redes sociais.
Eu acho que é muito o que eu falei de questão de a internet, no geral, fez com que as pessoas quisessem emitir mais a sua opinião em tudo e tivessem esse acesso, né? E emitir para mais pessoas. Mas o que eu acho, o que eu sinto, no geral, não só com um crítico de filme e tal, qualquer coisa que você posta no Twitter, principalmente, vira uma bola de neve, né? Sim. A Lara, que é do Fora da Bolha, que fala muito sobre isso...
Verdade.
Vai saber também falar sobre, mas é que é essa questão de... Ah, você falou que não gostei desse filme. Daí vem alguém que vai retweetar e vai falar, ah, como é que não gostou do filme? Daí vira um debate todo sobre por que a pessoa não gostou do filme. Daí, ah, ela não gostou desse filme porque ela é uma pessoa que não é feliz. Daí eu não sei o que...
É, sempre assim.
E vira uma coisa que parece séria, sabe? Porque, por exemplo, eu botei na crítica ali, filme não recomendado pra gente chata, falando do Thor, em tom de brincadeira.
Ia ter gente que ia levar a sério.
Ia ter gente que ia levar a sério e falar, tipo, ah, como assim? Eu, só porque eu não gosto de um roteiro, filme com roteiro ruim, blá, 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 blá. Calma, calma, galera, só calma. É isso que eu sinto no Twitter, no geral. Gente, calma, respira, pensa.
Sim.
Eu preciso postar isso, eu preciso xingar essa pessoa, calma.
Cara, e tipo, às vezes eles desenrolam naquelas threads, tá ligado? E nos quotes, né? Vai, tipo,
Os quotes.
É um em cima do outro e vai indo e você vai, tipo, clicando nos retweets e você vai vendo a camada que aquilo que ele ganhou. E eu acho que no Twitter repercute também muito trailer. Então, eles postam muito trailer, os portais, né? Eles postam o trailer logo que sai e aí as pessoas vão retweetando e comentando e comentando. E igual o Marcelo falou, e tudo vira uma bola de neve. E se você emite uma opinião, a pessoa vai se ofender muito fácil, vai levar pro pessoal muito fácil E meio que para de falar sobre o filme e fala sobre a pessoa em si, sabe? A crítica em si. Então, é realmente uma bola de neve que vira e o Twitter tá no meio disso.
E já aproveitando que a gente já falou um pouco de Marvel, eu acho que essa questão dos blockbusters no geral, mas principalmente da Marvel, que lança 40 filmes todo ano, é muito visível isso de... você não gostou desse filme porque você não gosta... de filmes que inovam. Ah, você não gostou desse filme. Vocês pediram isso e daí eles deram isso e vocês não gostaram. Tipo, vocês quem? Quem são vocês? Sempre é um inimigo imaginário coletivo que a pessoa pensa. Tipo, vocês pediram isso. Alguém pediu isso na internet. Você viu alguém. Não é essa pessoa com quem você está falando agora, muito provavelmente, sabe? Então vira essa coisa, esse espantalho, talvez, você não gostou disso é porque você não... Você sendo hipócrita. Sendo que...
É, não tem nem motivo,
ela
né?
só não gostou.
Sim.
E é engraçado ver essa troca de narrativa, né? Porque agora saíram várias imagens da Pequena Sereia e agora tá todo mundo simplesmente amando o filme. E aí antes era só gente botando esse filme lá pra baixo. Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar nessa mudança de narrativa que acontece pré-filme e pós-filme, né, Marcelo?
Eu vejo muito o filme lança, todo mundo fala que é horrível, daí meses depois vem... Quando é que a gente vai começar a falar que esse filme, na verdade, era bom?
Nossa, isso
ou
sim,
o contrário.
Isso aí.
Falam que é muito bom, daí chegam, a gente achava que isso aqui era bom.
Aconteceu
e começa...
com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né? Eu lembro que a galera... Foi sim. ali que eu saí do Twitter, eu falei, não, peraí. não. Porque foi tipo assim, quando que a gente vai começar a falar que esse filme é só um monte de besteira colocado no mesmo lugar dele? A gente não vai começar a falar, porque não...
Porque não é.
Não é isso, Maria, não é isso.
Tudo bem ser isso pra pessoa, sabe? Tudo bem a pessoa achar isso e falar, tipo, nossa, esse filme é horrível. Ok, você está emitindo sua opinião, mas não fica querendo botar Exato. Regra na opinião dos outros. Deixa os outros acharem o que quiser. Desde que o outro não esteja sendo preconceituoso,
Exato.
Tudo bem.
Não, e tá tudo bem revisitar filmes, né? Claro.
Sim, claro.
Mas, assim, a gente não precisa revisitar a história. O filme foi altamente aclamado, então a gente não precisa ignorar esse fato. A gente não precisa também botar o filme pra baixo por causa disso.
Então, ou, tipo, quando você parar de fingir que esse filme é bom...
É, tipo, não vou, né? Não vou porque é
pra
bom.
Pra mim é.
Não vou porque é bom, né? Mas, gente, eu queria perguntar pra vocês se vocês têm algo a adicionar nesse programa maravilhoso de críticas.
Bah, eu só queria dizer que... Começou com o Bah. Cara, é exatamente isso que a gente tá falando sobre a internet agora. E eu queria só adicionar um pouquinho no anterior. Uhum. É que acontece muito também quando a gente, tipo, acha um filme ruim e cai muito no que a gente tava falando sobre os críticos. Daí um crítico fala que é bom, daí a gente... E não é que é? Pior que é, né? E daí a gente tá sendo muito influenciável, sabe? E a gente tem realmente que defender mais nossos pontos.
Sim.
E também, às vezes, é óbvio que a crítica e o público diferem, porque eles têm propostas diferentes. Às vezes o público tem uma ligação mais afetiva com o filme do que realmente analisar as técnicas dele. E o crítico, a crítica tem que analisar mais as técnicas e a história e tal. Uhum. E o público é mais afetivo, sabe? Às vezes toca em algum lugar que não tocou em mim, sabe? E a pessoa gosta mais. Então a gente tem que respeitar mais também as opiniões dos outros, né? Ser mais tolerante, eu acho.
É, e a gente tem que pensar também que a parcela de críticos no mundo e a parcela de pessoas que vão assistir esse filme
é muito maior.
Muito distante. Então também tem toda essa questão de que os críticos têm uma bagagem diferente das pessoas que vão no cinema. Naturalmente, porque os críticos veem muitos filmes. Então, às vezes, essas opiniões vão realmente ter essas divergências. Eu acho que é super comum e a gente pode aceitar do jeito que for.
Sim, e vira um ataque aos críticos, eu acho, às vezes, quando eles não gostam de um filme que a maioria das pessoas gostam, como aconteceu com o Mario agora. Uhum. Ah, o Mario, todo mundo gostou e os críticos falaram que é ruim. Ah, vocês vão ter que parar de confiar em críticos. Não tem que confiar, desconfiar de nada, só Exato. Ver, absorve isso e daí fala o que, que tu achou. Tipo, os críticos não são teus inimigos se eles não gostaram. E eu sei que é chato alguém não gostar de um filme que a gente gosta, uhum. principalmente quando essa é a opinião geral e você tá lá, tipo, sozinho, quase, assim, gostando do filme ou desgostando. Mas é só um filme. No final das contas, é só um filme. E os críticos, sobre essa questão dos críticos, é o trabalho deles analisar os filmes com o embasamento que eles têm, que é um embasamento maior do que a gente, no geral. Então, assim, você pode discordar, você pode achar que ele está errado. Mas tudo bem, só fala que você discorda. Não precisa dizer que os críticos têm uma agenda pra, contra uhum. o Mario, contra a Illumination, contra a Marvel, contra a Disney, contra a Pixar, sei lá. Não, calma, tá tudo bem. Só vamos ser mais respeitosos, tolerantes e falar opiniões com calma. Se fosse assim, a gente não teria que fazer esse programa.
Maravilha. E com isso a gente finaliza a mesa redonda do programa de hoje. Gente, muito obrigado por participarem.
A gente que agradece, né?
A gente que agradece, adoro estar aqui.
A trilha de hoje é de uma das trilogias mais aclamadas por críticos e amantes da sétima arte. Estamos falando de The Godfather, ou O Poderoso Chefão, que estreou nas telonas em 1972 e desde lá vem conquistando o coração dos telespectadores. Com uma arrecadação de 250 milhões de dólares, o filme ocupou o posto de maior bilheteria da história do cinema por alguns anos. Todo esse sucesso não foi à toa. A obra de Francis Ford Coppola levou para casa 3 Oscars em 1973, incluindo o de melhor filme. E o longa ainda ganhou 5 categorias do Globo de Ouro. É indiscutível, caros críticos e ouvintes, quando falamos de filmes bem recebidos pela crítica, não podemos deixar de fora o clássico O Poderoso Chefão. Esse programa foi produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2023. Apresentação e roteiro por Victor Lebarbenchon. Boletins por Amanda Estela Túlio, Ana Beatriz Vilete, Luísa Fepe, Malena Lima, Marcelo Pedroso e Pedro Guerrazzi. Áudio pego do filme Ratatouille, da Pixar, todos os direitos reservados. Mesa redonda com a participação de Lara Polinário e Marcelo Pedroso. Trilha por Vinícius Graton. Artes e redes sociais por Júlia Goetz. Técnica por Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Culotto. Rádio.UFSC. É jornalismo, é cinema, é rádio e ponto.
Você ouviu Cine Ponto.